Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Boa tarde a todos, terça-feira, 16 de abril de 2024. A gente vai abrindo agora mais um NE45, primeira edição. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui nesse programa com o Thiago Minhoca, com o Cláudio Santana, e a gente vai analisar as principais notícias do dia. Um dia em que a segunda rodada da Série A vai ser aberta. A gente tem hoje à noite um bom duelo, Bahia e Fluminense. Jogo na Fonte Nova e jogo com a presença de Dorival Júnior. Né, Cláudio? Dorival tem feito esse giro pelos estádios do país para assistir os jogos da primeira rodada da Série A. E hoje o destino dele é justamente a Fonte Nova para assistir esse Bahia e Fluminense. Trabalho interessante que Dorival começa a fazer, né?
É isso, Fred. Boa tarde para você, para a Minhoca, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É importante, acho que o treinador da seleção brasileira tem que acompanhar os jogos in loco, né? E principalmente um treinador como Dorival, que estava aqui no futebol brasileiro. Enfim, é importante ir para os jogos na Europa, né? Como outros treinadores faziam, o próprio Tite também, mas estar nos jogos também do Campeonato Nacional é importante. E não apenas receber por vídeos, né? Acho que o papel da prospecção, da análise, vai muito além de analisar vídeos. Você tem que ir lá ver o jogador, como é que se comporta no jogo lotado, no jogo grande, no jogo vazio. Tem vários fatores que envolvem, e Dorival estará hoje, né, lá na Fonte Nova para assistir Bahia e Fluminense, para observar, né, os jogadores, ver se algum jogador, enfim, chama a atenção. Ele teve ontem no CT do Bahia. Eu acho que o treinador da seleção brasileira não trabalha apenas no momento da convocação, tem que fazer todo um processo aí de prévio, de análise, estar nesses jogos, estar nos campeonatos, nos jogos dos campeonatos nacionais. E o bom também é que não apenas nos jogos do eixo, né, do Rio-São Paulo. Tem que viajar, tem que pegar o avião e ir para jogo do Fortaleza, jogo do Bahia, jogo do Grêmio, jogo do Cruzeiro, enfim, o que tiver de time para analisar, tem que analisar, até porque tempo tem, né? Não é uma agenda ocupada do treinador da seleção brasileira. Então, nada melhor do que acompanhar esses jogos em loco.
E essa proximidade dele aumenta o diálogo, né, Minhoca? Às vezes, não necessariamente você vai tirar de um Bahia e Fluminense um jogador que será convocado. Mas você vai tornando a conversa com os treinadores, o diálogo com os clubes, muito mais próximo. Para que quando você precise, esse diálogo já tenha bases formadas, né? É um trabalho simpático, né, e balizador que Dorival faz nesse roteiro aí, que até jogo da Série B ele vai ver e tal. Ele vai ver Bahia e Vitória, inclusive. Acho que ele vai ficar para duas rodadas, né, do Campeonato Baiano. Ou vai ficar por duas rodadas do Campeonato Brasileiro em solo baiano.
Eu vi que foram, acho que, 27 jogos, né? Que não é, assim, Dorival e a equipe, é bom lembrar. Porque, por exemplo, amanhã, no Castelão, Fortaleza e Cruzeiro, vai ter, né? Acho que é o Sotero e mais alguém, não estou lembrado, que também é da comissão do Dorival. Eu acho que isso é interessante. Assim, a gente está tendo agora quartas de final, né, lá na Europa, assim, Manchester City, Real Madrid, que vai ter amanhã, hoje tem PSG e Barcelona. Assim, o que a gente viu com o Tite, ele fazia essa cobertura, mas era geralmente na Europa. E eu não sei se esse monitoramento que ele está fazendo, que obviamente ele não vai olhar um jogo e vai... O jogador se destacou, vem cá e vai ser chamado, não. E também não acho que é algo que, assim, eu acho que ele vai tentar entrar em contato com todas as regiões do país, né? Série A, Série B, eu acho que um foco maior na Série A. E na primeira convocação dele, apesar de ter tido baixas no elenco, você, por exemplo, viu um Fabrício Bruno, né, que talvez não fosse cotado, ser convocado e ser titular. É, Rafael, goleiro do São Paulo, Pablo Maia, que ninguém imaginaria, eu mesmo, como todo de São Paulo, não acho que Rafael e Pablo Maia é nível para seleção brasileira. Mas eu acho que ele vai tentar abrir essa possibilidade, talvez até, que é uma questão que vai acontecer com a seleção brasileira quando chegar ali a Copa América, em um determinado momento ele vai precisar de alguns atletas dos clubes brasileiros. E isso, né, eu acho que, de uma certa forma, pode indicar. A gente, na prática, a gente só vai ver com mais convocações de quem for chamado para a Copa América, mas ele tem dado um foco, deu para ver na primeira convocação dele e agora nesse monitoramento dos jogos, que ele vai acompanhar o máximo possível do futebol brasileiro. Eu acho que ele não vai ter essa, tipo, ah, o cara joga lá na Inglaterra, e tudo bem que ele chamou boa parte dos jogadores de lá, né, na última convocação, mas eu não acho que ele vai estar restrito a esse mercado, não. Assim, o Brasil, poucos são convocados, né, assim, a seleção geralmente leva 3-5 nomes, geralmente são goleiros, né, como foi no caso da última convocação. Então, pode ser um olhar diferente. Eu acho que o que vai dizer mesmo, a gente saber se ele, por exemplo, convoca um jogador do Bahia, ou convoca um jogador do Fortaleza, ou um jogador do Criciúma, do Juventude, assim, bem fora do que imaginaria, se por acaso a gente vai. Mas aí vai ter sempre aquela contestação, né? Pô, convocar um cara desse para a seleção? Mas, enfim, vamos ver, vamos esperar. Pode ser só uma forma de cortesia que ele está fazendo.
Pode ser, como eu falei, pode ser um estreitamento de laços, né? Isso. Criar elos. Pode ser, de fato, uma
que ele olha
um roteiro de viagem, né? Roteiro de viagem muito mais no sentido de abrir conversas, criar laços, dar a sensação de um treinador nacional do que necessariamente para dizer, olha, nesse momento aqui no Bahia, Jean Lucas, o Caio Alexandre, estão na minha mira. Tá? Até porque, nesse momento, eu não acredito que estejam. Né? Caio Alexandre até terminou o ano no Fortaleza valorizado. Se levantou, né, Minhoca? Esse desejo, não sei se essa possibilidade, mas esse desejo de ver o volante ter uma chance na seleção brasileira.
Ano passado, antes mesmo da lesão do Hércules, se falava muito, acho que foram o staff, né, na época da seleção, acho que foi Diniz, não estou lembrado, ou foi antes do Diniz, sobre uma possibilidade de uma possível convocação para o Hércules. Vieram tentar pegar os documentos do Hércules para caso fosse selecionado. Então, geralmente, o treinador da seleção brasileira, ele não trabalha com os 26 ou 23 nomes que é convocado, não. A lista deve contar uns 70 atletas. E aí deve ter ali uma lista de prioridade, jogadores que talvez ele vai chamar vez ou outra ali, vou chamar 20, sei lá, 23 jogadores que já tem o hábito e vou colocar mais 2-3 que eu quero ver em meio a esses jogadores. Então, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que é uma forma dele mostrar que estou observando todos, vou olhar todos, entendo a situação de cada um, porque eu também estava desse lado aí há pouco tempo, eu sei o que é perder atleta, eu sei que quando tiver Copa América vocês vão ter que ceder jogador para mim. Então, acho que ele está já tentando aí estreitar laços para explicar do que ele vai precisar, né, nesse primeiro ano à frente da seleção brasileira. Tá mutado.
É isso, estava no silencioso, né? E esse jogo para hoje à noite? Tá? Saindo um pouquinho da questão do Dorival e a expectativa, porque o Bahia foi competitivo, né? Mas acabou derrotado pelo Inter na estreia do Campeonato Brasileiro. E é um momento em que as equipes, Minhoca, estão começando a temporada, a gente sabe que vai ter várias rodadas com atenção dividida. Então, esse início com jogos no domingo, quarta, domingo, coloca as forças máximas em campo, né? Então, acaba sendo outro desafio duro para o Bahia. Mas fundamental, né? Porque o Fluminense perdeu na
empatou.
Perdeu, empatou, né? O Fluminense empatou na estreia. Qual a expectativa para esse jogo? Inclusive, Alan, vamos abrir o Bet Nacional para a gente ver como é que estão as odds dessa partida de hoje à noite. Partida única, né? Dessa terça-feira.
Então, Fred, eu até comentei no sábado que o trabalho do Ceni nesse momento é ver alternativas de como ele vai montar, né? Aquela fala dele lá depois do primeiro jogo da final do estadual, mencionando não ter peças de mesma qualidade do que os titulares, desgaste, cansaço e tudo mais. Agora vai ser maratona, jogo quarta, jogo final de semana, né? Jogo meio de semana, final de semana. E para isso, né, eu acho que o trabalho do Ceni, ele vai ter que incrementar mais atletas. A tendência é que o jogo de hoje, podemos ver alguma novidade com o tipo de Pena, né, que entrou, estreou já no jogo passado, entrou durante o segundo tempo e já possa ser um titular hoje. Ele vai ter que ser rápido para encontrar alternativas. Não dá para imaginar esse quarteto ideal lá do começo do ano, sempre jogando. Tem que ter opções. E aí, dependendo do tipo do adversário, ele perde logo na estreia para o Internacional. O Bahia vai ter que ganhar esse segundo jogo contra o Fluminense, que também não está tão bem assim, né? Nosso colega Gabriel Amaral até já colocou nas suas redes sociais o momento que o Fluminense passa, com lesões, sem apresentar um bom futebol nesse começo de ano. E o Bahia, né, que tem esse status para esse ano de fazer uma campanha mais razoável, no mínimo razoável, sem passar pelo desespero que teve no ano passado, esse é um jogo fundamental. Porque se você não ganha os dois primeiros jogos, aí você já vai para o clássico do final de semana. Lembrando que o Vitória é a única equipe das 20 da Série A que não jogará nesse meio de semana. Porque o adversário, que seria o Cuiabá, vai disputar a Copa Verde. E os outros 18 vão jogar a rodada da Série A. Então, o jogo que vai ser no Barradão, né, o Bahia não pode chegar com a moral tão baixa assim, principalmente que perdeu dois clássicos exatamente no Barradão. É o duelo hoje para a gente ver um Bahia, quando eu digo diferente, não é total, não é mudança de esquema e tal, mas é outras alternativas. Eu acho que o que parte hoje para o Rogério Ceni é ver outras alternativas, um outro ataque, quem sabe uma nova formação assim de três zagueiros, não sei, né? Rezende, que jogou de volante o jogo passado. Enfim, situações que a gente vai precisar observar se Ceni vai manter a mesma coisa que vem fazendo e que em alguns jogos não vem convencendo, ou se já vai partir para outras alterações para tentar melhorar a equipe.
E sobre essa não. questão do Fluminense, Fred, desculpa, só porque eu ia falar, estava no mudo aqui, mas é que, óbvio que não é um jogo fácil para o Bahia, mas como o próprio Mioca falou já aí, que o momento, talvez um bom momento pegar o Fluminense seja agora, né? Além de ser um jogo em casa, é um time que vem instável na temporada, é o atual campeão da Libertadores, mas não joga o futebol de campeão da Libertadores. No jogo de estreia contra o Bragantino, fez um bom primeiro tempo, saiu na frente, 2-0, e no segundo tempo sofreu um apagão, tomou 1-0 e tomou a virada e empatou no final do jogo. Mas assim, é um rendimento muito estável. No próprio Campeonato Carioca foi assim. Enfim, há alguns questionamentos com o Fernando Diniz. Então, para o Bahia, como eu disse, não vai ser um jogo fácil para o Bahia, mas é um jogo que há um caminho de vencer bem viável para o Bahia. Agora, claro, tem que mostrar um futebol mais consistente, mais equilibrado, por mais tempo também. Não adianta sair na frente, depois se abrir, continuar o time todo aberto e tomando ataque e não saber segurar o resultado, como aconteceu, por exemplo, contra o Internacional. Então o Bahia precisa dessa estabilidade. São dois times, né, que estão mais instáveis na temporada, mas para o Bahia, por jogar em casa, tem uma chance aí maior de conseguir vencer, porque precisa vencer, né? Começou perdendo na estreia do Brasileiro, largar com duas derrotas seria muito ruim para a meta do Bahia no Campeonato Brasileiro.
A gente está vendo na tela as odds do Bet Nacional para o jogo, né? São odds altas, o que mostra uma indefinição para a partida. O Bahia, com o peso de ser mandante, paga 2,30, ou seja, é considerado favorito para o jogo, mas não tanto, né? O Fluminense ali com 3,12 e o empate 3,40, tá? Um jogo difícil de prognóstico cá entre nós, né? Um jogo de prognóstico complicado. Eu acho que o Bahia é, sim, levemente favorito. Eu acho que as odds, elas dão números ao meu sentimento, né? De um time que tem uma capacidade boa de criação, que joga muito bem na Fonte Nova, tá? Mas que vem com como foi passado aqui, né, que vem começando a flertar com um ambiente mais estável, com uma certa intranquilidade, obviamente gerada pelas partidas contra o Vitória. Né? O Vitória ele feriu o Bahia nesse começo de temporada e minou um pouco da confiança. Tá? Vocês querem fazer alguma aposta nesse jogo? É um jogo muito duro de aposta, né? Não sei se o ambos marca seria
É isso que eu ia falar. Eu acho que
uma saída aí pela tangente mais segura. Essa é ela para a gente ver.
O Bahia é uma equipe que faz gol, mas também a defesa geralmente toma gol. E o Fluminense também não anda tão equilibrado defensivamente nem ofensivamente, né? Foi 2-2 o último jogo.
E o ambos marca nem, agora... nem tá alto, né?
Acho que a turma já se tocou, né?
Tá baixo.
Tá baixo. O pessoal sabe que a turma gosta de tomar e fazer aí.
Então, esse é um jogo, a dica que eu deixo para esse jogo é para quem for apostar, quem tiver uma conta aí no Bet Nacional, deixar a partida começar. Tá? Porque eu acho uma partida muito, muito equilibrada para você, a não ser que você realmente coloque, escolha, feche os olhos e aposte para torcer, né? Não sendo assim, eu acho que, friamente falando, Minhoca, não tem caminho...
É difícil.
Caminho boy, não, né? Friamente falando, eu não enxergo um bom caminho, não.
Ninguém tá com um lastro, né, assim, significativo para você dizer essa equipe aqui, por exemplo, tem feito jogos seguros. Nem Bahia, nem Fluminense estão apresentando nesse momento. Como são dois times incertos. Aliás, eu acho até que é uma tônica... dessa Série A, né? Assim, a gente tá vendo nenhuma equipe. Qual é a equipe hoje do Brasil que está com tranquilidade, sobrando? O Palmeiras, um pouco, assim.
E nem os estaduais iludem mais, né, Minhoca? Os estaduais não criam mais aquela ilusão.
O Palmeiras jogou mal o primeiro jogo contra o Santos, teve ali uma certa dificuldade contra o Novo Horizontino. O Flamengo parecia estar muito tranquilo, né? Desde quando chegou o time principal, não tomou nenhum gol no Carioca, mas aí já teve um jogo ruim contra o Milionários na Libertadores, a estreia contra o Atlético Goianiense, da maneira como foi, a arbitragem sendo protagonista. Então, de fato, não temos assim hoje um time mal, ou quer dizer, bem, né? Mal a gente pode até deduzir aqui alguns, mas... Enfim.
É isso, como eu falei, jogo único dessa noite de terça-feira. A gente tem duas partidas pela Champions agora à tarde, né? Alan, aproveita aí para a gente ver esse jogo da Champions, para ver se vale.
Barcelona e PSG.
Aí. Isso.
Barcelona ganhou.
Dortmund.
E Dortmund e
Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid ganhou o jogo de ida por 2-1. Então o Dortmund ainda está vivo nessa disputa, joga em casa. E o Barcelona joga em casa contra o PSG e ele venceu lá em Paris por 3-2. Então o Barcelona joga até pelo empate dentro de casa, para garantir essa classificação. Saiu muitos gols na semana passada. Muitos gols mesmo.
Vamos clicar aí dentro para ver se tem ambos marcam também para esse jogo. Tá menor ainda.
Mais de 2,5. Pelo menos 3 gols aí. Vê se...
Tá baixo também. Viu? Vamos fazer o seguinte... Vamos somar esses dois, ambos marcam. Os ambos marcam. Do Barcelona e Paris Saint-Germain. E o ambos marcam de Bahia e Fluminense. A gente vai ter que recorrer aí a uma aposta dupla para a gente tentar localizar aí. Pronto. Para fazer um valor, porque são dois jogos onde há um cenário bom realmente os times marcarem. É isso. Como é que ficou? Tem que descer um pouquinho a tela aí para a gente visualizar. Tem que descer a tela um pouquinho.
Ele está descendo só a parte do jogo do Bahia Fluminense.
Tem como tirar essa tela, não? Esse campinho aí, que aí pode ser que apareça.
Ele não consegue descer a tela, não, para a gente enxergar a aposta? Aí.
É, aumentou agora e aumenta mais.
Só que aí só tá o do Bahia, né? Precisa incluir o...
Os da Champions. Esse aí. Já tá dando 2,27.
Pronto, vamos de cinquentinha aí. Por uma terça-feira de muitos gols. É a nossa aposta. Valeu, valeu, Alan. Bet Nacional, tá? Quem ainda não tem uma conta na Bet Nacional e quiser abrir com o código do podcast 45 minutos, é sempre muito importante pra gente, tá? E uma das formas mais fáceis é entrando pelo NE45. Alan, clica aí no NE45 para a gente ver que logo que a gente entra no NE45, um banner salta na tela, tá? Atualiza aí o site, por favor. Olha aí, você clicou nesse banner, pode clicar nele. Já entra na área de cadastro, tá? E aí você, em alguns poucos segundos, você faz seu cadastro e já abre uma conta na Bet Nacional dentro do código do 45 minutos. É sempre importante para a gente, tá? Porque mostra a nossa capacidade de mobilização, a resposta do nosso público, tá? Mas voltando para o NE45, Cláudio, a gente começa a viver um momento mais aquecido do mercado, né? A gente tem movimentações acontecendo aí nos clubes, porque estamos dentro, na verdade, já fechando, né, Minhoca? Essa janela do estadual que chamou. Fecha sexta-feira agora, é isso?
Isso, dia 19.
E tivemos movimentações tímidas, né? Não teve nenhum reforço de maior peso. É, no Fortaleza, por exemplo, a gente teve o retorno de Kaiser, que talvez tenha sido o que gerou a maior repercussão, e a troca com o Santos, né, Minhoca?
É, que é uma troca que ainda não está concretizada. Felipe Jonathan já está no Fortaleza, treinou ontem, parece, e a questão é o Escobar, que é o que vai ser dado para o Santos, né? Porque ambos, tanto o Escobar como o Felipe Jonathan, terminam o contrato no final desse ano, o Felipe Jonathan com o Santos e o Escobar com o Fortaleza. A grande questão é porque o Santos... ele obviamente não tem, na Série B, a condição de pagar o valor que o Escobar ganha no Fortaleza. E aí eu acho que estão tentando ainda negociar esse valor salarial, né, que está gerando essa indefinição. Houve também um outro jogador, que é aquele do América Mineiro, Emanuel Martins.
Sim, é porque como ele veio antes, né, já estava anunciado, eu acabei não colocando isso. A conta.
Exatamente, mas foram três. Fato, na prática,
já tá treinando, já foi isso aí, foi investimento alto.
Isso, né? Exatamente. É... e matéria, até saiu... hoje cedo, lá no Povo, né, do Afonso Ribeiro, de que o Fortaleza cogita, assim, não descarta, né? Não descarta a possibilidade de vir mais uma quarta contratação para o setor ofensivo, meia ofensivo, né? Ou meia mais adiantado, ou um jogador ali que joga na frente, pode ser um centroavante, jogador de lado. Teve uma especulação em cima do nome do Pedro Rocha. Parece que duas equipes da Série A, que é ali, né, do grupo intermediário para baixo, foram atrás para contratar, mas o Vojvoda pensa em continuar com o Pedro Rocha, né? E uma proposta da Arábia Saudita, que pode ser que lá para julho, a depender ali de quando abrir a janela, possa também Pedro Rocha sair. Mas, por enquanto, vai ficar. E tem ainda essa questão, né, do Felipe Jonathan, né, que, como até na nossa matéria do NE45, já postou foto no PC, deu uma ocultada nas fotos do Ceará de tempos atrás. Mas é, eu acho que vai acabar sendo esses três nomes, uma rara possibilidade aí de aparecer um quarto nome pelo lado do tricolor do PC.
A próxima janela será quando, Minhoca? Se não for agora, qual é o próximo período para...
Eu acho que é julho para agosto. Deixa eu só dar uma olhada aqui no calendário que eu tenho rapidamente aqui. Está previsto para começar... no dia 10 de julho e terminar no dia 2 de setembro. É até grande a janela, viu? Pega o período de agosto, o mês de agosto. Comecinho de setembro, né? 2 de setembro termina. 10 de julho. 10 de julho, ali quando estiver começando a Copa América, abre a segunda janela de contratações para os outros mercados.
E já é metade da Série B, né? E da Série A, né?
Então, Série A, isso. Quando tiver na metade ali. Final de primeiro turno.
Para quem quiser contratar, então, assim, já vai ser.
A gente pode dizer que para alguns clubes, essa curta janela agora está sendo uma oportunidade que está passando um pouquinho desperdiçada, né? Veja, o Fortaleza fez uma movimentação interessante, tá? Fez um investimento no Martínez, que é um ótimo investimento, tá? Trouxe Kaiser de volta, que era uma ação que estava ao alcance do clube, né? Justamente, eu acho, Minhoca, pela oportunidade, por saber que a próxima janela é muito na frente. Se você tem um jogador em mãos que é só exercer um direito de contrato, apertar um botãozinho e ele vir, acaba sendo uma saída fácil para o Fortaleza. Tá? Mas não há nenhum sentido de uma grande requalificação no elenco. Lembra que alguns programas atrás, Mioca, a gente fez paciência? Né, teve uma pergunta, não foi num programa, era paciência ou mudança de rota? O Fortaleza escolhe a paciência, né?
É. Claro que teve algumas saídas, né? Como o Fábio Galhardo, né?
Mas não dá pra gente chamar de mudança de rota, né?
Eu acho até que...
Ajustes, né?
Eu acho até que a troca do Felipe Jonathan pelo Escobar... O Escobar é um lateral mais agudo, né? Mas ele não é tão bom defensivamente. O Felipe Jonathan é um lateral melhor, de melhor passe, né? De melhor construção. Acho que o Fortaleza até ganha nesse sentido. O Kaiser, como você estava dizendo, é um jogador que Fortaleza tentou, né? O Júlio Furque, do Santos, Anselmo Romon. Então, devido à dificuldade, e só tem essa janela brasileira aberta para os jogadores que jogaram estadual, não tem muitas opções, né? Por exemplo, o Flamengo pegou o destaque do Nova Iguaçu, o Carlinhos, por exemplo, atacante lá, que foi um dos artilheiros da competição. Não tem, assim, a janela brasileira para a Série A. Eu acho que para a Série B, e deu para ver isso no Goiás, né? O Goiás conseguiu. Pô, pega o Messias aí do Santos, tá encostado. O Galhardo não tá muito satisfeito lá no Fortaleza. Quer vir para Goiás, então traz também. Enfim, eu acho que aí depende muito do patamar de cada equipe e a necessidade, a urgência que cada um tem. E aí, falando um pouco do Ceará, por exemplo, o Ceará pagou hoje, 200 mil dólares do valor que era do Saulo. Lembrando.
Era essa a minha pergunta, né? Porque para um seria escolha. Para o Ceará, a janela está fechando com o transfer ban, né?
O transfer ban, que ele está tentando resolver isso até... enfim, fez o pagamento hoje, não sei quanto tempo leva. Pode levar 24 horas aí, e aí amanhã já possa estar liberado, e vai depender muito se a FIFA vai considerar tirar esse transfer ban, né? Porque o clube japonês quer os 600 mil dólares, o Ceará pagou a primeira parcela, né? Ele está até atrasado com essa segunda parcela, que era para ser paga agora na semana passada, dia 8 de abril, mas para, teoricamente, levar o transfer ban, você tem que levar 45 dias de atraso. Então, na prática, o Ceará está pagando essa primeira parcela para resolver e para tentar resolver e encontrar os outros 200 mil dólares aí para tentar pagar essa situação. Então, acredito que se o Ceará conseguir, ele já tem engatilhado algumas contratações. Uma delas é um zagueiro que se destacou no Maringá, lá no Paranaense. E aí não sabemos se mais nomes também o Ceará está em busca, né? Se de mais ataque, mais meio. Mas o Ceará tá com... Esse está, por exemplo, com uma certa urgência, né, de mercado, em termos de contratações, que também não vão ser também nenhum jogador. É um zagueiro de Série A. Quer dizer... Até então, o que se sabe é desse zagueiro do Maringá. Pode ser que o Ceará tenha algum contato, né, mais adiantado com alguém, mas enquanto não resolver essa pendência do transfer ban, aí não tem o que fazer. Vai ter que esperar essa liberação.
E a gente tem essa matéria no NE45, né, Cláudio? Mostrando que o Yokohama, apesar do Ceará ter pago os 200 mil,
Pagou hoje, viu? Só lembrando. Essa matéria acho que isso. Até de antes, né? Só lembrando.
É, a matéria é anterior a esse pagamento, mas essa matéria já sinalizava que o Yokohama não aceita, né?
Isso.
Não, tem, não quer essa conversa de pagar parcelado, quer que o débito de Saulo Mineiro seja quitado de forma integral. Isso vai deixando um pouco o planejamento do Ceará em risco para basicamente um turno inteiro da Série B, né, Cláudio?
Exatamente, Fred. É, fica esse imbróglio, né, e essa indefinição para saber se o Ceará vai conseguir reforçar e principalmente regularizar, né, os jogadores enquanto tiver essa punição, né? E uma dívida que já vem se arrastando há um tempo, que já teve outra negociação e o Ceará não conseguiu resolver. E agora já nos últimos dias da janela tenta resolver e, assim, se não conseguir, por falta de aviso, por falta de cobrança, não foi, né? Aí foi um erro do clube de não ter conseguido solucionar o problema antes. Mas torcer para que resolva, porque se não conseguir vai ser uma dor de cabeça maior. Como a gente falou, a próxima janela abre só em julho, né? Daqui para lá já vai ter passado metade, quase 16 rodadas ali da Série B. Então uma parte considerável e importante do campeonato, que o Ceará não pode perder esse tempo todo.
Chegou um superchat de Luna, né, lá do canal do Luna, sobre a questão do Gustavo Coutinho, que de fato a gente já debateu, né? Ele fala o seguinte: grande abraço, Luna, obrigado aí pela mensagem. Talvez vocês já tenham debatido isso, mas Fortaleza não se arrepende de ter vendido o Coutinho. Ele manda abraço e parabeniza a gente pelo programa. Luna, a gente já debateu, e eu acho que esse arrependimento do Fortaleza, ele vem mais de fora para dentro. É. Tá? A torcida sinaliza esse arrependimento. Não sei se Vojvoda, ele demonstra... óbvio que isso aí só internamente a gente teria alguma possibilidade, não dá para saber e para sentir isso. Mas a verdade é que, diferente de Kaiser, por exemplo, Coutinho nunca conseguiu convencer Vojvoda de que merecia mais chances, né, Minhoca? Então, do lado da torcida, há um sentimento, porque a torcida vê o jogador fazendo gol no Botafogo da Paraíba. Aí vê o jogador, vem para o Sport e rende. Aí vai para o Atlético Goianiense e artilheiro da Série B. Aí vai para o Sport e chega fazendo gol. E o Fortaleza tendo problemas com o centroavante. Um centroavante novo, um centroavante que era do clube. Né? Mas não foi uma venda baratinha do Fortaleza. Tá? Uma venda de 7 milhões para um jogador sem nenhuma Série A nas costas é uma venda relevante. Basicamente o valor que o Fortaleza está trazendo o Martínez, por exemplo.
É
quase que um pelo outro. Tá? E Martins, um investimento aí do Fortaleza para a Série A. Então, eu não sei se o arrependimento ele é sentido internamente. Eu diria que não há sinais disso, né, Minhoca?
Eu acho que não, viu, Fred? Pelo que deu para notar, sim. Eu acho que a ideia, de fato, é porque eu acho que tem essa visão interna do Fortaleza, o que aparenta, porque eu também não estou lá para saber. Eu acho que a ideia é: Romero era muito caro no passado para ser a terceira opção. Um salário altíssimo para ser terceira opção. O Fortaleza deve ter imaginado: eu não vou ter três atletas aqui e um deles ganhando muito. Ele poderia ter ficado com o Coutinho, mas a gente falou aqui também, né, no começo, acho que no final do ano passado, para o começo do ano, quando teve essa negociação com o Sport, de que seria, eu até cheguei a falar isso, o melhor momento para vender o Coutinho. Ele acaba de ser artilheiro da Série B, ele está valorizado. Vamos lá, só imaginar a situação. Se o Coutinho fica no Fortaleza no começo dessa temporada, ele sendo a terceira opção, talvez ele nem tiver, ele nem estaria tão valorizado como ele está agora como titular do Sport. O Coutinho só se valorizou mais depois dessa venda para o Sport, porque ele, além de jogar, além de ser um titular, está fazendo gols. No Fortaleza, ele seria uma terceira opção. E entraria pouco, teria pouco tempo e teria que estar fazendo gol direto, entendeu? E a gente, pelo menos, não projeta o Coutinho também uma regularidade tão alta. Não à toa está vivendo um momento até de dificuldade, muitas vezes perdendo algumas chances nos últimos jogos. E aí, a mesma coisa, por isso que eu entendo o segmento torcedor, porque tem gente que está lamentando, por exemplo, o Fortaleza não ter pago 5 milhões do Guilherme, que foi o valor que o Santos pagou, né, para ter o Guilherme, né, que estava emprestado do Grêmio para o Fortaleza ano passado. E aí agora o Guilherme jogando bem no Santos, ó, era para ter pago 5 milhões.
E era uma chuva de críticas, né?
E era uma chuva de críticas. Era, assim, um alvo fácil do torcedor. Aí, Júnior Santos fazendo gol no Botafogo, Robson fazendo gol no Curitiba.
Aí, assim, o cara olha o time dele, tá jogando
eu vi tuitado até com saudade
Romarinho. Romarinho, não é isso? Exatamente. Então, assim, eu acho, assim, esse sentimento do torcedor, ele é bem ali, por exemplo, Kaiser, que tá chegando agora, o torcedor tá até abraçando, pelo que eu tô ali na minha bolha, assim, sabe? Não é que, o cara tá
contente. Mas não foi o que chegou a discutir, que trocou empurrão com integrante organizada no aeroporto, não foi?
Não, acho que não. Pelo menos eu não lembro disso.
Qual foi o jogador?
Eu não lembro. Aí eu confesso que eu não lembro. Eu sei que ele teve uma dificuldade de adaptação com o modelo de trabalho do Vojvoda, né?
O Vojvoda é aquele. Teve um desembarque do Fortaleza bem tenso.
Não, foi o Robson, não? O Robson foi que o pessoal tava com capacete, tentou acertar ele. Deram uma capacetada nele. Enfim, foi o Robson. O pessoal tá lembrando que foi o Robson.
Zé do Carmo, né, jogador, quando ele comentava na Globo, acho que ele ainda comenta em rádio, ele fala que futebol é muito peso, altura e simpatia, né? Porque veja, você pega, tem um Gustavo Coutinho, já pertencia ao Fortaleza, e Kaiser, que o Fortaleza foi comprar, depois emprestou, e Kaiser volta e Coutinho no final do ano foi vendido, passa muito por isso também, porque eu acho, assim, questão de gosto, aí eu gosto mais do futebol do Gustavo Coutinho, acho que ele tem muito mais potencial para render algo em campo e fora para o Fortaleza. Rendeu algo fora, o Sport pagou por ele. Mas eu acho que o Fortaleza poderia ter insistido um pouco mais, como vai insistir agora em casa. E isso não aconteceu. Acontece muito da simpatia do treinador de não gostar, não sei se do estilo do jogo, não sei.
Tudo isso, Cláudio, estava no começo do ano para o Fortaleza. Coutinho tinha voltado ao Atlético Goianiense. Kaiser tinha voltado do América Mineiro. O próprio Kaiser deu uma entrevista em dezembro dizendo que queria voltar para o Fortaleza. Né? Ele tinha interesse, né, de apagar um pouco da imagem que ele acabou colocando na passagem dele, né, nessa primeira passagem pelo Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza pensou, para que eu vou ter aqui um jogador como o Coutinho se ele vai ter terceira opção? Se tem várias pessoas interessadas em comprar. Para que eu vou ter o Kaiser aqui? Porque se ele não se adaptou, porque ele era o reserva imediato, ele, se na terceira opção, como é que ele vai se sentir ambientado aqui? Aí, por isso que o Fortaleza emprestou para o Criciúma e vendeu para o Sport, porque era um dos interessados em pagar, né, o valor que acabou comprando. Então, eu não acho que foi um erro do Fortaleza. Eu acho que talvez o Fortaleza não imaginava que estaria numa carência de centroavante na altura do campeonato. Né? Eu acho que faltou ali entender, trazer mais um atleta, sabe assim, sem tanto peso. E aí é que tá, né? Terceira opção para centroavante, muitas vezes... É um jogador que tem que se acostumar a ser terceira opção. Perceba, é um jogador que pouco vai jogar. E motivar um cara desse é difícil. Um centroavante, então, é difícil pra caramba.
Eu tava vendo aqui as imagens do capacetado aqui, Robson.
Foi do
Robson. Levou na chegada e no desembarque, né, do Fortaleza.
Foi
em 2022, junho de 2022.
Foi após a derrota do Curitiba, que hoje até ele tá lá. O time dele.
Acabou de chegar uma notícia, já saiu no NE45, que é a seguinte. Enquanto os clubes vão se arrumando aí nessa semana, o adversário do Sport na estreia da Série B, o Amazonas, demite Luizinho Vieira. Tá, isso gera uma mudança aí dias antes da estreia na competição. Alan, desce a matéria para a gente poder ler aqui junto, já que foi a notícia que chegou agora. Tá, a gente já estava desde cedo, né, Cláudio, esperando a confirmação dessa demissão. Né? Luizinho Vieira, ele chegou ao clube em 2023, tá, e é o treinador que foi campeão da Série C. E do primeiro turno do
Campeonato Amazonense.
Porém.
Quadrangular, Fred. Ele chegou no segunda, terceira rodada do quadrangular do acesso.
Já na reta final, né?
Isso.
Perdeu a decisão dos pênaltis. Perdeu a decisão do estadual para o Manaus dos pênaltis. E aí acaba sendo demitido. Não deixa de ser um surpreendente, né, Cláudio? Até pelo momento. Hoje a gente tem até terça-feira. O Amazonas está demitindo um treinador que tinha um trabalho estável no clube, né? Dentro de uma regularidade. Surpreende essa notícia, né?
É, exatamente. Ele estava. Ele fez a reta final, né, da campanha de acesso. Chegou. O Amazonas fez uma boa campanha na primeira fase ano passado. Começou mal o quadrangular. Era até o Rafael Lacerda, treinador. e ele pega os últimos 4 jogos, sobe o time, começa a temporada, mas as coisas não deram certo, né? Perdeu o campeonato amazonense, caiu nas quartas de final pro Remo na Copa Verde, foi para a Copa do Brasil também, avançou na Copa do Brasil, enfim, acho que pesou muito, é aquela máxima de que campeonato estadual serve para derrubar treinador, né? Eu acho que esse é o resumo de Luizinho Vieira. Fica difícil analisar, mas foi o resultado crucial.
Já tem substituto, viu, Cláudio?
Já anunciaram?
Aquele que disse não ao Náutico porque queria uma vaga na Série B. Ganhou a vaga na Série B que ele queria, né? Adilson Batista, né? Anderson Malaguti já passou aqui pra gente. Notícia da repórter, né? Da repórter de Manaus. Vou lembrar aqui, trazer aqui o...
Larissa Bailieiro.
Isso. Não consegui clicar ainda aqui na notícia, mas é de Larissa Bailieiro, né?
Bailieiro, é.
Que ela traz, né? Ela, na verdade, já dá a notícia que seria de Felipe Silva e Lucas Barreiros, tá? Adilson Batista é o novo treinador do Amazonas que vai comandar o time na estreia contra o Sport já nesse sábado, tá?
Já deve estar pegando um avião para lá, né? Já vazou a notícia, já deve estar... Então, Adilson queria, esperava uma situação da Série B, chegou... Mas assim, chegou de um time que. De um patamar de time que eu já esperava. Não, eu não via Adilson Batista pegando um time que iria brigar pelo acesso. Pelo menos na teoria, o Amazonas não começa nesse
a patamar. Gente falou isso, né? Que ele, o patamar que ele seria o patamar dos que vão lutar pela permanência na B, né? Seria uma luta parecida com a do Náutico, digamos assim, só que numa escala diferente, né?
Então ele vai pegar esse time aí, vai. Enfim, eu acho um bom nome, eu acho que tem. Que ele tem potencial, mas...
Bom nome para o Amazonas.
Dentro de uma perspectiva, né? Não acredito que ele possa ser cobrado por uma briga pelo acesso. Se ele estiver ali em décimo colocado, na metade da Série B, não é uma campanha ruim, não. Pelo contrário, é uma campanha muito boa. Eu acho que a perspectiva do Amazonas primeiro é brigar contra o rebaixamento. Pensando pelo lado do Sport, o lado ruim é que a comissão técnica do Sport analisa o Amazonas durante alguns por alguns jogos, né? E provavelmente vai ser um outro time, apesar do pouco tempo de treinamento, mas já deve ter outras características, né? Então, o Sport vai para esse jogo, pode ir para esse jogo muito nas escuras, talvez buscar outros times de Adilson para ver postura, característica de jogo, mas a tendência é que já tem algumas mudanças no modelo de jogo do Amazonas por conta da mudança do treinador.
É isso. E o Sport, Clauber? Depois de um primeiro ciclo de contratações pesadíssimo, né? O Sport realmente fez investimentos muito acima do esperado para montagem do elenco no começo do ano. Agora, nessa janela, muda o perfil, né? Muda o perfil dos jogadores que estão interessando ao clube, mas vai ali nas posições mais críticas, né? Tem Dalbert um nome para a lateral esquerda, e esse nome é diferente do perfil dos outros dois jogadores que estão sendo negociados, né? Que é o atacante do Cianorte e o lateral direito do Nova Iguaçu, né? Então, o Sport vai ali, não é pensando, com exceção de Dalbert, a gente vai ver como o Dalbert chega para brigar a posição, mas os outros dois claramente já é o Sport pensando em quantidade, em elenco, em ter jogadores à disposição para não acontecer nessas 16 primeiras rodadas da Série B uma vulnerabilidade como ocorreu em parte da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. O Sport jogou na conta de zagueiro em alguns momentos, na conta de lateral direito. Então tem essa preocupação em fechar lacunas, né, Cláudio? É muito mais do que em pensar em trazer titulares nesse momento.
De composição de elenco, né? E muitas vezes o torcedor fala, não, mas tem que contratar do mesmo nível que os titulares. Isso é utopia. Não acontece em nenhum clube do Brasil, isso vai acontecer. Agora, obviamente, você tem que tentar ser assertivo nessas peças de reposição. Também não pode haver uma diferença muito grande do titular para o reserva. Então, o Sport vai fazendo essas apostas. Acredito eu que sem muito desespero, então podendo dar tiros, né, numa situação já um pouco mais segura do que em outros momentos. E o ideal é que aconteça agora, né? É, já aconteça agora para já ir analisando, para ter uma próxima janela um pouco, uma janela maior, para ir ver o que é que vai precisar, porque todo mundo vai precisar de reforço lá no meio do ano. Tem uma lesão, tem um jogador que você esperava muito e não rende, então tem essas lacunas, talvez ainda tenha, né? Principalmente no sistema defensivo, mas quanto mais diminuir essa lacuna, melhor essas lacunas. E aí o Sport faz essas apostas. Como você falou, talvez Dalbert não seja tão... ver como é que ele vai render, mas outros nomes já vão ser de um nível... Ou mais desconhecido, um nível um pouco mais baixo, que é justamente para compor o elenco. O grande investimento foi feito no início da temporada e que vem dando resultado. Então agora é fazer inserções pontuais no elenco.
Ô Cláudio, me atualiza aí. Desses três, quem está fechado, quem não está fechado, quem está negociando?
Informação que Dalbert já estava no CT. Cian parece que ainda não chegou, ainda não tá certo, tá negociando. Porque também tem muita questão de empresário também, né? Empresário fala que estava certo, enfim. Mas Dalbert, a informação que se tem é que ele já estava no CT e Ian está negociando, né? Então, acho que de concreto é o que tem até agora. Mas, oficialmente, o Sport não confirmou ninguém, né? Porque o Sport também tem sempre aquele processo de faz os exames, tira as fotos, sim, e tudo mais. Sim. Por mais que vaze a informação, pode dizer que o cara está lá dentro do CT já com camisa do Sport, mas o anúncio oficial do Sport demora um pouco mais, que eu acho que é o correto também a se fazer.
E particularmente, assim, eu acho que o Sport age corretamente nessa janela. Talvez poderia fazer um investimento mais consistente em um volante. E olha que eu sou um defensor, gosto do futebol de Felipe. Mas é uma posição que, com exceção de Felipe, o Sport só tem os garotos, né? Eu nem considero tanto Fabinho. Acho que Fabinho foi a renovação mais errada da temporada. Virou um apêndice, praticamente, do time. Não entra em campo, não é acionado. Tá? Então, foi uma renovação realmente precipitada do Sport, não tinha demanda para renovar com o Fabinho. A única, inclusive, que eu achei equivocada. Mas quando não tem Felipe, o Sport tem ali Fábio, Pedro, Ítalo, são sempre meninos que são acionados. Por isso eu vi uma necessidade de um investimento nessa posição de volante, tá? Que é uma posição onde há uma carência até para titular. Se for, aí sim o Sport poderia pensar num volante para chegar e ser titular. Talvez esteja pensando isso para o meio do ano? Talvez. Mas aí já se vão 16 partidas, né? Não acho que seja uma lacuna, não acho que seja uma vulnerabilidade. Até pelo perfil dos times que o Sport enfrenta na Série B. O Sport não vai enfrentar, por exemplo, um Fortaleza ou um Bahia na Série B, né? Que são times que o Sport tende a enfrentar na semifinal e na final da Copa do Nordeste. Na terceira fase da Copa do Brasil, o Sport também deve ter um adversário muito acima do que enfrenta na B, né? Caso não tenha uma sorte assim daquelas no sorteio. Mas essa era a posição a ser atacada de forma mais consistente, seria a posição de volante. Zagueiro, com a volta de Chico, está mais ou menos equalizado. Tá mais ou menos equalizado. E tem uma notícia no NE45, que estava até na manchete, que esfria todos aqueles que ainda acham que a Ju teria ou deveria ter qualquer chance, né? O Sport, que emprestou a Ju ao Maguari, está na manchete aí do NE45, Alan. Já procura outro clube, né, para que a Ju ele tenha um... possa continuar jogando, né? Mas, de fato, não interessa ao Sport. E eu já disse isso assim algumas vezes. Eu não traria a Ju, não, tá? Eu não... Não é nem dar o perdão a Ju, não é perdoar ou não perdoar. É entender que ele agora precisa mostrar futebol nesses clubes em que ele é emprestado para voltar a ter uma chance. Ele não pode voltar de onde parou. E até porque ele parou sendo atleta da base promissor. Outros tantos são. Tá? Ele precisa mostrar agora qualidade nesses empréstimos. No Maguari, convenhamos, discretíssimo, né? Discretíssimo no Maguari. Sei que se machucou, mas mostrou nada, nada, nada. Então, ele acho que ele tem que procurar aí um encaixe. Seria bom na Série C, mas caso não tenha espaço, pelo menos na Série D. Para daí sim você ter uma observação sobre ele. E se ele voltar a render...
Se ele voltar a render... jogadores lá para o Botafogo, né, Fred? Ah, tem mais um lá no Botafogo da Paraíba. Já tem uma lista grande lá.
Pode ser. Seria um caminho bom. Seria excelente, veja só. Botafogo da Paraíba, para mim, seria sim um excelente para a Ju e para o Sport. Porque você estaria vendo a Ju jogar no campeonato de bom nível, né? Que é a Série C, um nível necessário para testar um jogador dessa idade. Até o Náutico mesmo, né? Não sei se... Ele era um cara tão promissor, né? O Náutico poderia ter um olhar aí sobre ele. Porque era um cara que na base realmente era muito interessante. Aí teve esse comportamento de tentar se desvincular no clube na justiça. Perdeu espaço, perdeu a vez, perdeu o melhor momento da carreira, né? E agora vai para um caminho muito, muito difícil no futebol. Mas eu acho que ele caberia na Série C. Não chegaria titular, nem no Botafogo, nem no Náutico, por exemplo. Mas poderia, sim, ser uma aposta. Tá? Porque era um cara... Aí a gente tem que dizer, e aí eu não nego, quando a gente via a Ju jogando na Copa São Paulo, enchia os olhos, né? Você enxergava um cara com transição natural pro profissional. Assim, eu tinha mais expectativa nele do que em Fábio, por exemplo. Muito mais expectativa nele do que nos meninos da frente ali, que também não se firmaram, né? Ele era o jogador que me chamava a atenção, mas futebol profissional é outra história, né? Futebol profissional é uma demanda diferente, e não por acaso poucos jogadores passam desse funil. Atos está aqui no chat perguntando se ele é rápido, que dizendo que no Náutico é difícil. Também acho difícil no Náutico, não acho que o Náutico vá dar espaço para maturar a Ju, né? Porque no caso você tem que dar um espaço para maturação. Agora, ele é rápido, ele é um jogador que foi zagueiro, ele joga de zagueiro, de lateral direito e de volante, tá? Ele joga nessas três posições, então é um jogador rápido, é um jogador inteligente, tinha uma liderança boa dentro do elenco, mas agora vai pelo caminho mais longo, tá? E de fato eu não sou favorável ao retorno dele direto pro Sport, não. E não, repito, não tem nada a ver com rancor, perdão, longe disso. É, de fato, deixar que a carreira dele siga pelo caminho natural. E o caminho natural agora é atuar em equipes menores e tentar mostrar futebol. Se assim o fizer, não tenha dúvida que ele vai lá e vai ser trazido de volta. Juba foi por Confiança e foi trazido de volta. Tá? Chico foi para o Novo Horizontino, que nem é uma equipe desse porte, é a equipe que disputou o Campeonato Paulista, a Vera, que disputa a Série B. Foi bem e foi trazido de volta. Tá? Então, o empréstimo é para isso. O empréstimo é para você ver o seu jogador tendo mais chances de maturação. Tá? A gente tem um superchat sobre uma espécie de uma sugestão de controle econômico na Série B. Leonardo Marinho, grande abraço, Leonardo. Uma dúvida e um debate interessante. Assim como a Premier League, seria o caso de existir um fair play financeiro na Série B para impedir super times como o Santos de 2024, o Botafogo de 20 e o Grêmio de 2021? Eu acho que não, tá? Eu acho que o grande, quando cai, tem todo o direito de montar o elenco mais caro e mais qualificado possível, tá? Para subir de divisão. Sou bem contra essa proposta de Leonardo Marinho, porque acho que assim... Já não tem mais aquela proteção do dinheiro do Clube dos 13, né, que dava um diferencial. Os diferenciais financeiros vêm de outra forma. Eu acho que o grande clube rebaixado, ele tem todo o direito de investir o que pode e o que não pode para voltar no ano seguinte. Não sei qual a visão aí de Cláudio e de Minhoca.
Eu tenho ainda, assim...
Alan, rapidinho, pode tirar da tela para a gente poder enxergar, Cláudio.
Eu ainda faço algumas ressalvas quando um clube está muito endividado, assim, né? O Atlético Mineiro devendo Deus e o mundo e contrata Hulk, e contrata Paulinho e vai gastando. Tudo bem, mas eu acho que poderia ter pelo menos algo, pelo menos indicando que um clube desse, sabe, está fazendo uma situação um pouco mais justa, né, de tentar equacionar suas dívidas, porque é isso. Às vezes um clube muito endividado, um Corinthians, um São Paulo da vida, estão lá contratando um James Rodrigues, um Willian, né, o Willian que passou pelo Corinthians, e com dívida na casa de bilhão, e uma equipe que está tentando se estruturar sem cometer excessos, e aí acaba se atrapalhando. Então, eu acho que tem que ser bem estabelecida essa questão do fair play, certo? Mas também não sou totalmente radical a ponto de, tipo, tem que estabelecer um teto e aí os clubes têm que trabalhar nesse teto. Não, aí quem tem capacidade de investimento maior, torcida, ganho com TV e tudo mais, aí esse clube realmente tem que prevalecer, porque ele muitas vezes tem um histórico, né, e audiência que às vezes até impulsiona. A Série B esse ano com o Santos é outra coisa se não tivesse o Santos. Né? Basta pegar uma equipe como, sei lá, uma equipe que... Quem é que tá na Série A? O Criciúma. Troca o Criciúma pelo Santos. A Série B, ela ia ter o Sport como principal nome, o Ceará como principal nome ali em termos de audiência. Então o Santos é o time de mais peso dessa temporada e vai, de uma certa forma, dar um foco na Série B que talvez muita gente não fosse acompanhar.
E ainda tem a questão do dinheiro da Liga, né? Assim, o Santos está com dinheiro, mas o Sport também está com uma boa grana que investiu em contratações. O Ceará teve um dinheiro bom também, mas não pôde investir tanto, né? Até por conta da... até esperando, mas tem as dívidas também, os problemas. Então, assim, se foca muito nos grandes, mas outros times, esse ano especialmente, por conta da Liga, né? Dessa confusão toda que está acontecendo, houve chegou um dinheiro para muitos clubes aí, que não foi apenas para os grandes, então deu para ao menos equilibrar. Óbvio que ainda fica desequilibrado comparado a outras forças, mas tem mais times com dinheiro. Acho que esse debate do fair play financeiro é amplo, acho que pode ser um caminho, mas não acredito que seja para agora e nessa Série B. Como o Fred falou, a questão da TV, não tem mais aquele colchão de segurança de cota de TV, acaba equilibrando um pouco mais.
E não é para ter também aquele debate que quando teve no começo do ano, né? O Bahia pegando o Everton Ribeiro, Jean Lucas, aí ganha a disputa do Caio Alexandre, aí aparece a galera de lá dizendo assim, vamos ver esse negócio aí, né, do fair play financeiro? Pô, agora que vende...
Que não era o Botafogo, o Vasco...
Quer dizer que o Flamengo, quando trouxe Cebolinha... O Flamengo tem essa capacidade, só lembrando. Uma coisa, o Bahia tem essa capacidade também, entendeu? Então, assim, debater só porque agora uma equipe que, teoricamente, não é considerada a gigante do Brasil agora... Então, acho que o debate é importante, mas precisa estabelecer. Não é porque o Santos está na Série B que tem que debater, né? Porque o Bahia agora tem capacidade que tem que debater. Não, tem que ser um debate geral. É sobre o futebol. É que nem regulamento de competição. Ah, fulano de tal vai ficar fora da Copa do Brasil, como foi o Santos desse ano. E paciência. Tá aí, o Santos já está no próximo ano. O Corinthians não está garantido. Aí... É porque pensar só de maneira pontual nas coisas do futebol é a pior coisa que tem. Porque aí sai uma porrada de decisão errada e acaba acontecendo decisões equivocadas para o futuro do próprio futebol. Ô Fred, deixa eu só trazer uma informação. E aí, na verdade, eu fiquei sabendo, né? Aquela coisa, vieram contar no meu ouvido. Essa demora, a demora que a gente debateu ontem, né, na live do Áudio Guia da Série B, a demora de divulgar onde passará os jogos, pelo que eu fiquei sabendo, vieram me contar hoje de manhã, que há mais uma TV aberta interessada em transmitir a Série B. Por isso essa demora, né, essa da divulgação. O que a gente teve de ontem para hoje, aliás, na manhã de hoje, a CBF alterou o jogo do Santos, que seria na sexta, e vai ser agora sábado, 4:30. Teoricamente, a Globo, né, que tem os direitos do Santos da TV aberta, vai transmitir esse jogo. Porém, a justificativa da mudança foi por conta da PM. Não sei por qual motivo. Enfim, tinha lá dizendo questão de segurança. Mas ainda não tem esse detalhamento de qual jogo vai passar na Gold, qual jogo vai passar na TV Brasil, né? Que a gente não sabe como é que vai ter essa divisão. Mas o que se sabe é que todos os jogos vão passar no Premier nesse final de semana. Esse detalhamento, que acabou não saindo, parece que o motivo é porque mais uma emissora de TV aberta vai exibir a Série B, e se especula que é a própria Band, né, que transmitiu no ano passado, mas não sabemos ainda se de fato é a Band.
E tem, a gente deve ter uma definição disso para a primeira rodada, Minhoca? Ou...
Eu acho muito em cima, né? Porque hoje é terça, já é sexta-feira. Acredito que... Eu não sei nem se a Gold vai transmitir. Eu olhei hoje o canal dela pela manhã, não tinha nada de Série B. Tinha até a sexta-feira, mas sexta-feira à tarde. Sexta-feira à noite já não tinha nada assim de transmissão na Gold. Então, pode ser que nas próximas horas, né, possa sair mais alguma confirmação. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, o que está gerando essa pendência é o fato de aparecer aí um novo player da TV aberta. Lembrando, já está garantido a Globo com o Santos. O Sport teve uma conversa, mas até agora não teve nada concreto, né, de transmitir os jogos do Sport, os 19 jogos como mandante do Sport. E a TV Brasil vai transmitir, não sei se um ou dois jogos também por rodada. Mas, enfim, vamos saber realmente quando a CBF detalhar
essa situação. O horário da Globo, Minhoca, é qual mesmo que você falou? O horário da Globo é
sábado, 4h30. Eu acho que vai ser da Globo, né? Porque quando teve a mudança, eu falei, tá com carinho de que vai ser o jogo transmitido da Globo. 4h30, que foi exatamente as finais dos estaduais, né? Que aconteceu aos sábados ali, pernambucano, cearense e tal. Então, acho, é palpite, que a Globo vai transmitir esse primeiro do jogo do Santos contra o Paysandu.
Eu acho que essa divisão de Globo e Sport TV já deve ter definido, assim, um jogo na sexta, um daquele jogo ali do Santos, deve estar já definido, só que não foi divulgado, a CBF vai deixar de divulgar para divulgar tudo, porque o
desmembramento... TV fechada tá definido com o Sport TV também, né?
Isso, Sport TV, isso, Sport exatamente.
TV. Então a gente tem definido, TV fechada no Sport TV... E Premier...
Premier, que é o pay-per-view, né? Que é exatamente todos os jogos, e Stream vai ser o canal Gold... Que aí,
quantos jogos esses... não sabe?
É, assim, com exclusividade, pelo que eu sei, é apenas a Globo com os Santos, quando o Santos for mandante.
Certo.
É, assim, não sei se é exclusividade, mas eu acho que é preferência. Mas a TV Brasil não tem exclusividade, o Gold também não tem exclusividade, e aí fica essa dúvida aí dessa possível emissora de TV aberta que ainda vai transmitir a Série B também.
A gente não sabe, então. O que é que a gente não sabe? Quantos jogos a Gold tem por rodada... E que dia seria esse jogo? Quantos jogos a TV Brasil? Deve ser um para cada um.
Deve ser um por rodada, também acho.
Para cada um, né? E aí tem a Globo e essa outra emissora que Minhoca trouxe, tá? Ainda dentro da Série B, queria clicar ali na notícia. Tá ali na terceira notícia da linha direita ali, o CRB anunciando Jorge, né? Foram buscar Jorge... Que estava um tempinho parado, né, Clauber? CRB resgata aí o jogador e traz o jogador para reforçar o time Daniel Paulista aí na Série B.
Fred, é um jogador que, assim, em outras épocas seria uma grande contratação, né? Mas passou na Europa, né? Jogou no Mônaco, foi bem em uma passagem pelo Santos. Mas é um jogador que tem problemas físicos e clínicos há um tempo, né? Tanto que não conseguiu, estava no Santos, não conseguiu jogar no Santos. Ano passado, no Fluminense também, teve poucas oportunidades, né? O Palmeiras emprestou para essas duas equipes e não conseguiu recuperar o jogador mais. Apesar desses problemas clínicos e físicos, se não foi um gasto muito alto do CRB, eu acho que vale uma aposta, porque é um jogador que já mostrou ter futebol. O problema dele é muito mais... De lesão. Se conseguir recuperar ele, se ele conseguir ter uma sequência, eu acho que ele pode ajudar muito no nível de Série B. Eu acho que a grande dúvida é essa. Mas, para um clube de Série B, como um CRB, eu acho que, tendo o potencial de fazer esse investimento, que não seja muito alto, como eu disse, eu acho que vale, é uma aposta bem interessante. É um jogador que já foi, que já mostrou ter bom futebol, não foi para a Europa à toa, jogou, teve boas passagens, como eu disse, no Flamengo, no Santos, mas que a sequência de lesões aí atrapalhou demais a carreira dele, então ele cai agora no patamar, vem para a Série B, ele estava no Santos, mas nem chegou a jogar, então vê se ele consegue se recuperar, mas eu acho um bom potencial.
Também mais um reforço interessante, uma aposta interessante do CRB, que é outro time que também está indo bem pontual, né? O trabalho vem dando certo até aqui, Daniel Paulista. A permanência de Anselmo Ramon talvez tenha sido o investimento principal, né? Porque houve aquela possível sondagem do Fortaleza em torno do centroavante. Então, teve contrato renovado, ampliado. E chega Jorge, né, com mais de um ano sem jogar. E é acho que assim, é uma aposta para isso mesmo, tá? Não é um time de Série A trazendo Jorge. É um time de Série B que pode até disputar o acesso. Não é ali do primeiro bloco, nem do segundo bloco dos que lutam mais diretamente pelo acesso, mas pode sim chegar. Time forte, um time que tem um bom mando de campo e tem uma maturação ali de trabalho do Daniel Paulista, tem uma sequência ali interessante. É uma matéria que chegou agora, Minhoca, mas chegou no grupo. Ainda não temos o Daniel 45, mas o povo já deu. E que Richard está na mira do Cruzeiro, né? E aí, para um Ceará, no meio de um transfer ban, há dias de começar a Série B, se essa negociação do Cruzeiro por Richard avança, seria extremamente danoso, né?
Seria bem danoso, né? É, o Cruzeiro, né? Rafael Cabral não tá vivendo boa fase. O Cruzeiro pensa até em dispensá-lo, negociar.
Fernando Miguel voltaria quando?
Ah, meu amigo, se voltar esse ano, novembro, possivelmente. Então, não dá para contar mais para essa temporada. E aí, Richard é um nome especulado. O staff do Atlético, eu vi até essa matéria enquanto a gente estava aqui no ao vivo, mencionou que foi realmente consultado. Lembrando, né, o Cruzeiro vai jogar amanhã aqui no estado. E, enfim, vamos ver se vai ter algum tipo de contato de interesse, porque cada vez que se aproxima da sexta-feira, a situação vai gerando mais pressa, né, dos clubes. O Cruzeiro, certamente, ele quer contratar mais um goleiro. Ele tentou fazer uma investida em João Paulo, o goleiro do Santos, mas aí eu acho mais complicado. O João Paulo mesmo já tinha mencionado que queria disputar a Série B pelo Santos, né, disse que ficaria para tirar o Santos da situação que se encontra nesse ano. E aí, Richard, essa possibilidade. Então, o Ceará já tem que pensar aí um plano B, né, tentar resolver essa questão do transfer ban, porque se perde Richard, aí o negócio complica, porque aí só teria, de fato, o Bruno Ferreira e os goleiros da base, o que deixaria a situação bem mais preocupante para essa Série B. E
que Bruno não tem muita simpatia de Mancini, né? Acho que o Mancini chegou, era titular, perdeu a posição, enfim. Se aconteceu, vai ser um desfalque importante para o Ceará. Acho que o caminho não é nem pensar em alternativa de mercado, né? Até pelo transfer ban, é segurar Richard para evitar um prejuízo maior.
O que eu sei é que o Ceará vai fazer jogo duro com determinados atletas. Que Richard é um deles, Pulga é um deles, David Ricardo, esses jogadores, assim, como a gente estava debatendo ontem, né? Aquela coisa do
esporte. Mas nessa semana todos estão sob risco, Minhoca, nessa semana?
Eu acredito que sim, Fred. É porque tudo vai depender do que aparecer de proposta. Como a gente estava citando ontem do caso de Caio França, né? Se aparece um clube pagando, sei lá, 18 milhões, aí você, tipo assim, peraí, acho que eu vou ter que aceitar. Assim, aí tem clube que pode negar, tipo, não, vou rejeitar, sei lá, esses 12 milhões aí, eu prefiro ter o atleta mesmo perdendo esse dinheiro. Então vai depender muito de como, assim, eu sei que o Ceará, ele não vai abrir mão fácil dos jogadores mais importantes do elenco. Isso aí já ficou muito claro na entrevista que o Haroldo até participou, eu participei no sábado, que é o diretor de futebol do Ceará. Então, assim, vai depender muito, né, do que os clubes... E aí vai depender, o Cruzeiro está disposto a pagar quanto, sabe, por um goleiro nesse momento. Enfim, vai depender desse interesse.
Então é isso, tá? Assim a gente vai fechando esse NE 45 minutos, primeira edição dessa terça-feira. Nossa programação retorna pertinho da meia-noite hoje com o telecast de Bahia e Fluminense. Na quarta-feira, amanhã, o programa começa às 14h e vai ser um react. Claro que se tiver alguma notícia a gente vai atualizando. Por volta de 14h30 deve ser aberta a transmissão da CBF do sorteio da Copa do Brasil e a gente vai ter o react aqui, tá? A gente transmite ao vivo o sorteio e comenta tudo o que acontecer nesse tão esperado sorteio, né? Porque demorou para ser marcado e a gente tem o Ceará, o Bahia, o Sport, o Fortaleza, o CRB, o Souza. Tem mais alguém, Mioca? Me ajude aí.
América de Natal.
América de Natal.
São nove. São a gente falou seis.
Não, já falei três. Sete, né?
Foi sete? Foi. Dois aí.
Ceará, Fortaleza. Sport, CRB, Souza, não, seis, isso mesmo.
Bahia e Vitória.
Isso, Bahia e Vitória, na Vitória que estava na. Então são, tem mais clubes. Deixa eu abrir aqui. Que
a gente são nove no total.
Deixa eu abrir aqui.
Sampaio passou, Sampaio acho que passou. Sampaio Corrêa também.
Passou.
Sampaio também.
Mas é isso. Nessa. Vamos lá. No pote 1. Fortaleza, Bahia e Ceará.
Isso.
Tá? No pote 2, América de Natal, CRB, Sampaio, Souza, Sport e Vitória. Esses são os clubes do Nordeste, tá? Que estão nos dois potes para o sorteio da Copa do Brasil, que a gente fará nessa quarta-feira, 14h, que é quando eu reencontro aqui vocês. Acho que nós três estamos de folga hoje à noite. Então, a gente está de volta amanhã, 14h, né, com o react da Copa do Brasil. À noite, tem raio-x da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Na quinta-feira, Agamenon, segunda edição dos 100 maiores brasileiras e brasileiros da história. Entrando na lista agora, o spin-off dos não-humanos. Quem assistiu sabe do que a gente está falando. Quem não assistiu, corre aí atrás da primeira edição para chegar atualizadinho na quinta-feira. Grande abraço. Boa terça-feira para todo mundo. A gente se encontra. Tchau, tchau.